Olá pessoal, como é que vocês estão? Firmes e fortes, hoje 22 de abril, dia especial, né? Segunda-feira aí, vamos lá com o nosso podcast do Bruno Vilar. E eu fiquei pensando no tema da semana e eu falei, não posso deixar de falar sobre isso, sobre a questão do Big Brother Brasil, BBB, e a discussão que ficou entre o Davi e a sua ex-esposa ou ex-namorada, enfim. Vamos discutir isso, mas por um outro viés, né? A nossa necessidade de opinar a situação e verificar que as narrativas podem mudar o processo. Então, no primeiro processo, disse que o Davi tinha terminado com ela e tudo mais, e aí começou um grupo a retaliar o Davi, ele chegou a perder quase 400 mil seguidores e tudo mais, enquanto que a Nani começou a aumentar, ganhou mais de 1 milhão de seguidores. E aí começou as histórias, né? Ele fez isso por causa dessa situação, ela fez isso por causa daquilo. E aí, nós que estamos de fora, nós nunca vamos saber a real situação. E eu me lembro de um ditado antigo que diz assim, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Hoje a gente fala assim, que se mete se estiver tendo agressão, aí a gente precisa intervir um pouco. Mas fora isso, você precisa ficar na sua. Então, é complicado opinar de uma situação de terceiros, claro, que nós cobramos algumas situações, e criamos expectativas em relação ao outro. Né? E algumas pessoas, fãs de Davi, estavam decepcionados porque ele fazia um relato da Nani dentro do Big Brother, falando como ela ajudou e tudo mais. E quando saiu, esse relato mudou. Ele disse que era só uma namorada, que ainda estava se conhecendo ainda. E aí começamos a ver vários trechos do Big Brother, onde momentos que ele fala que era minha esposa, momentos que ele fala que é minha namorada, fala da importância que ajudou. Enfim, o que fica é, poxa, o cara abandonou uma pessoa que ajudou ele. Quem não sabe, ele morava com ela, né? Ela emprestava o carro dela para ele trabalhar de Uber. Enfim, né? Era uma relação com benefícios mútuos, acredito eu, porque ninguém fica numa relação ruim. Mas a forma que terminou incomodou as pessoas. E por que incomodou? Porque nós criamos uma expectativa sobre algo, sobre uma pessoa, e nós queremos que ela vá cumprir. E a pessoa que se incomoda com essa situação, não estou dizendo que é certo ou errado, mas ela esquece de um detalhe importante, né? O Big Brother ali é um jogo. As pessoas estão jogando. Elas não são quem realmente são. Talvez até você nem sabe quem você realmente é, porque você precisa conhecer as suas sombras. E acessar as suas sombras é descobrir aquilo que está oculto em você. Não é um processo tão fácil e um processo gratificante no início. Eu falo isso porque uma das coisas que quando eu defini ser terapeuta, eu acredito muito que o terapeuta só pode ajudar aquilo que ele já superou. Né? Eu tenho muito essa visão dos mestres budistas, né? Eu só posso orientar o caminho que eu já percorri. Eu não posso orientar um caminho que eu não percorri. Mas infelizmente não é assim que a psicologia pensa hoje em dia, ou já pensou, né? Acha que pode resolver tudo a partir das palavras. É por isso que eu acredito que a psicologia ela só vai lhe ajudar até 30% da sua vida. Os outros 70% são outros tipos de terapia, com foco mais no inconsciente e também a sua força de vontade. Né? Então hoje eu acredito muito, principalmente na inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas como uma forma de você se conectar consigo mesmo, se conectar com a fonte superior para auxiliar nesse processo. E aí, se eu só voltar lá para concluir o argumento, então você cria essa expectativa, e ali é um jogo, né, Big Brother? Esqueça que ali é um jogo. Então o que acontece? Quando você sai, você perdeu aquelas 24 horas de câmera ali, onde você criou aquele personagem para agradar, porque ali é um programa de entretenimento. Eu vou entreter alguém. É, se você observar, muitas vezes as pessoas se decepcionam. Poxa, você na televisão é tão alegre, fora da televisão é tão assim. E as pessoas querem achar que a pessoa tem que ser a mesma pessoa. Quantos atores fizeram bandidos, vilões, e disseram que ia chegar a apanhar na rua ou alguém brigar com ele na rua, sem entender que ali era um personagem, não era a pessoa. Eu, por exemplo, as pessoas que vêm falar comigo com aquela empolgação toda, eu sou um pouco introvertido, então eu tomo aquele susto inicial e depois eu falo com as pessoas, mas eu mantenho aquela situação de querer ficar um pouco mais isolado. Então, por exemplo, meus amigos já sabem, vamos sair? Vamos, mas tem que ser um restaurante pequeno, com poucas pessoas, um lugar que a gente possa conversar, né, que não seja barulhento. Então tem todas as condições para você se divertir no processo que eu coloco. E claro, eu vou respeitar as escolhas deles. Um dia, pô, aniversário de fulano, vai ser num lugar que eu não é que eu curto. Eu vou, claro, porque ali é o seu aniversário, ali você é a prioridade. E eu tô ali para complementar a festa. Mas sempre quando eu posso marcar algo que o objetivo é conversar, eu tento criar sempre o melhor ambiente possível. Então, é preciso entender, pessoal, que existe uma coisa importante nas pessoas. Elas vão mostrando o que elas são com o passar do tempo. E com o passar do tempo também elas podem evoluir ou não. É uma escolha delas. E eu, como terapeuta, me coloco muito nessa situação, assim, que inicialmente eu era muito salvador, né? E antes de começar o processo terapêutico, eu tinha essa visão de querer ajudar as pessoas, de querer mudar, de querer impulsionar, mas aí esqueci de uma coisa: eu tenho que respeitar a vontade delas. Por mais doloroso que seja que eu não concorde, eu preciso respeitar a decisão delas. Porque é o processo de crescimento, e eu aprendi que nós precisamos passar por isso. Né, que algumas pessoas precisam apanhar, algumas pessoas precisam apanhar duas vezes, apanhar três vezes, para começar a aprender o processo. Infelizmente, muitas pessoas estão presas nesse ciclo virtuoso da vida, né, de acordar, comer, dormir e pagar conta. E aí não para fazer uma reflexão, não para se colocar numa posição, por exemplo, de observador. O que eu posso fazer diferente na minha vida? O que eu posso mudar? Muitas pessoas chegam e dizem assim: ah, eu não estou satisfeito e tal. Não está satisfeito com o quê? Ah, eu não sei. Então, enquanto você não descobrir, por exemplo, quanto você está insatisfeito, o que está te incomodando, né? Então, assim, às vezes a gente está cobrando muita expectativa do outro, que é o tema da nossa questão de hoje, nosso bate-papo de hoje. E eu me lembro muito na minha primeira aula de filosofia, no segundo horário, onde meu professor chegou atrasado de propósito e falou assim: por que o outro é obrigado a cumprir a sua expectativa em relação a ele? Né? Então, olha que frase interessante, né? Por que o outro é obrigado a cumprir a sua expectativa em relação a ele? Então, o pessoal que está chateado com Davi, você não precisa ofender, né? Você não precisa machucar ninguém, você simplesmente deixa de seguir. Se você observa que aquela pessoa não está condizente aquilo que você quer. Só que hoje precisamos ofender o outro, precisamos colocar a nossa posição em uma posição sem fundamento. E colocamos uma energia, que eu vou ser sincero, muito desnecessária no processo. Colocamos muitas vezes pimenta no processo, raiva, e às vezes colocamos as nossas frustrações de vida dentro daquele processo. Então, se foi uma situação que te incomodou, beleza, incomodou, ok. Então você não é obrigado a participar. Mas você não precisa ofender. Poxa, ele me enganou. Algumas pessoas colocaram isso. Fez um perfil de uma pessoa e quando na realidade era outra. E eu sempre digo uma coisa importante: nada como tempo para revelar a situação. Como diz Buda, o sol, a lua e a verdade são três coisas que aparecem com o tempo. E aí, com algumas pessoas começaram, quem assistiu um pouco mais, não assisti tanto. Na verdade, eu só vi assim os comentários por alto. Né, que a Vanessa tinha razão quando falou que não sentia bem com relação a Davi, começou essa discussão. E aí outro ponto também, se foi ou não foi racismo por parte dela. Então hoje o que eu percebo é, as pessoas estão muito sensíveis. E essa sensibilidade é por falta de conhecimento, falta de autoconhecimento. Primeiro, conhecimento da situação, porque por uma faísca já estão dando a sua opinião, já estão julgando. Eu acho que a internet é legal porque dá essa permissividade a todos, mas você também tem que saber utilizar essa permissão que você tem. E não para atacar, para ofender, aí depois, ah, me desculpe, eu não tive a intenção. Teve sim. Né? Você é responsável pelo aquilo que você diz e aquilo que você faz. E você é adulto. Então você tem que parar um pouco, respirar. Infelizmente nós somos uma época que não respiramos, no sentido de parar um pouco, contemplar a natureza, contemplar a vida, ter 15 minutos para você fazer uma leitura, para você observar, para você fazer uma reflexão. E eu tento, pessoal, todo dia fazer isso, às vezes não consigo, por causa da correria do dia, mas pelo menos no meu domingo eu paro um pouco e digo assim: o que foi que eu fiz de errado nessa semana? O que eu posso fazer de diferente? Porque é o processo, né? Você não vai se tornar perfeito, porque o perfeito é pronto. A gente cobra do outro a perfeição, cobra do outro um processo. A gente temos que entender que nós somos humanos, que nós somos vulneráveis. E a nossa maior força está na nossa vulnerabilidade. Enquanto você não olhar para as suas fraquezas e entender que elas fazem parte do seu processo, você vai ser ainda uma pessoa com medo, pessoa medrosa. É entender que eu vou acertar, é vou entender que eu vou errar, é olhar para o meu passado e dizer assim, muito obrigado, né, pelos erros, pelos acertos, porque você me trouxe até aqui. É olhar para o meu presente e começar a plantar novas sementes para um futuro melhor. Porque eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. E as pessoas ficam presas ao passado, né? Então, vamos pegar o caso do Davi. Quem era o Davi do BBB? Era assim. O Davi que saiu é esse. E aí, no presente, é um Davi que eu gosto, que eu gostaria de seguir, que mexe comigo? Não, então eu deixo de seguir. Simples assim. E por isso que vivemos hoje tempos líquidos, né? Porque as pessoas estão mudando tanto, estão se revelando tanto, que às vezes a gente também tem que descobrir quem a gente quer seguir ou não. Eu, por exemplo, em relação às redes sociais, vamos abrir um parênteses aí, eu sigo pouquíssimas pessoas e praticamente nem olho o que elas postam. Por quê? Porque para mim a rede social é um processo profissional. Eu como pessoa, e aí eu tenho que separar, o eu Bruno é uma pessoa tímida que detesta tirar foto, por exemplo. Mas como eu estou como professor, como mentor, como terapeuta, como profissional, eu preciso tirar uma foto, eu preciso expor alguma situação. Então, claro, eu não posso perder a minha essência, mas eu também tenho que adequar a minha realidade. Então eu poderia não postar nada meu pessoal, mas eu posto às vezes uma foto, poxa, quando eu vou caminhar, que eu faço uma reflexão, isso você não tem noção, as pessoas começam, pô, pessoa, obrigado, motivou, e você acaba criando um círculo positivo. Então acho que isso é benéfico, então eu acabo fazendo algo que eu gosto. Então eu acabo lá postando a situação. Mas eu como pessoa não tenho Instagram pessoal. Já tive, depois eu falei, ah, isso aqui eu acho perda de tempo. Então tem pessoas que adoram ficar ali uma hora, duas horas no Instagram. Eu às vezes me perco no TikTok, às vezes eu fico lá assistindo um vídeo ou outro e acabo me perdendo no tempo. Mas eu tento sempre controlar o meu tempo e é direcionar o meu tempo. Então pessoal, fechando aí, né, com a outra reflexão, direcione o seu tempo para coisas boas. Eu não sou nada contra o programa BB, se para você é uma coisa importante, né? Se você assiste ali para fazer uma reflexão da sociedade, algo muito filosófico, sociológico, você pode tirar de qualquer coisa coisas boas e ruins, né? Porque as coisas são vazias e sim. Mas tira um tempo para você ver mesmo o que, é que vai enriquecer esse processo, o que, é que essa discussão dos outros tem a ver comigo. Por que eu vou entrar nesse campo de energia? É uma coisa que eu aprendi muito com a terapia foi qual é o meu personagem nessa história? E às vezes o meu personagem é só ouvir, é só ser um personagem coadjuvante, não tem problema nenhum. Ou às vezes é só um figurante, não tem problema nenhum. O importante é conhecer qual é o meu personagem naquela história. Eu sei que na minha vida eu tenho que ser protagonista, mas na vida dos outros eu não preciso ser protagonista. Eu preciso ser coadjuvante, às vezes só figurante. Talvez eu sei que aquela pessoa só quer falar. E aí, tá, tudo bem. O que, é que você acha? Eu não acho nada. Você já falou o que você queria falar. Porque até para você falar algo, você tem que perceber se a pessoa está disposta para ouvir. Isso é muito importante. Porque às vezes você quer falar, você quer dizer, você quer pontuar, mas você está pontuando do que você está vendo. Mas o que, que aquela pessoa está vendo? Porque se ela está na raiva, no ódio, ela está presa ali. Ela não vai desenvolver. Não adianta você querer falar, você querer argumentar, porque ela não vai ouvir. Então você tem um momento certo. Né, o coach me ajudou muito isso, a fazer as perguntas, a perceber o estado mental da pessoa. Na psicoterapia ampliou ainda mais essa percepção. Então tem um momento certo de você falar, inclusive. Se aquela pessoa está ali nervosa, chateada, estressada, não adianta. Quantas vezes a pessoa chega para você nervosa, você fique calma. Pô, ela não quer, ela quer dizer, ela quer colocar para fora. E você fale, desembuche. Como bombaiar, desembuchar significa falar. Colocar para fora. Então se liberte disso. Então tem um momento de você falar, tem um momento de você opinar e tem um momento que você só ouvir para aquela pessoa deixar aquela energia e você não acolher aquilo dela. Isso é muito importante, você olhar que o estresse é daquela pessoa, que a raiva é daquela pessoa e você não acolher isso dentro de você. Beleza? Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês, né? Mais uma segunda-feira aí. Então nos vemos agora com fé em Deus na próxima segunda. 29 de abril, dê sugestões de temas, né? Troca ideias, vai lá no meu Instagram, no Trilha Bruno Vilar. vá no meu site também, no Trilha Bruno Vilar, que você vai ter material, vai ter cursos, vai ter meu blog, muitas coisas boas aí para vocês, beleza? Muito obrigado pelo carinho, uma boa semana, e aí, tudo de bom para vocês, fortes realizações, e um forte abraço.